Muito bom dia a todos e a todas. É uma alegria ver este anfiteatro cheio de meninos e meninas que estão aqui na Assembleia da República para uma cerimónia simbólica do Dia Mundial da Saúde. Quero cumprimentar também todos os professores que acompanham os alunos e as alunas que aqui estão. Quero transmitir que a senhora Presidente da Assembleia teria o maior gosto de estar presente, mas compromissos anteriormente assumidos impedem-na de aqui estar. Mas temos entre nós a senhora Vice-Presidente da Assembleia, a senhora Deputada Teresa Caeiro, que quis estar convosco nesta cerimónia e ouvir os testemunhos que eu sei que têm para nos dizer. Cumprimento na pessoa do Sr. Dr. Luís Andrade, que é promotor desta iniciativa, e na Sra. Madre Teresa, todo este auditório, toda esta cerimónia simbólica. Sei que pela sua vida tem contribuído de uma forma indelével para que o desenvolvimento humano seja uma realidade e, portanto, hoje celebramos aqui o Dia Mundial de Saúde, que é um dia que visa promover a saúde e prevenir a doença. Eu, no fim, direi umas palavras, mas gostava que a senhora Vice-Presidente, a senhora Deputada Teresa Caeiro, que é a pessoa mais importante que aqui está, vos dirigisse umas palavras, que é com o maior gosto que estamos aqui. Também à minha colega, a senhora Deputada, que está aqui presente, que também é membro da Comissão Parlamentar de Saúde, e, portanto, estamos todos em conjunto e muito empenhados para que esta cerimónia, apesar de simbólica, que é inédita nesta casa, se transforme numa realidade nos próximos anos e que se possa repetir. Portanto, bem-vindos, é com o maior gosto que aqui estamos.
Faz favor.
Isto quase que é necessário para mim. Mas não sou, a vossa geração já é muito mais alta, felizmente. Senhora Presidente da Comissão Parlamentar de Saúde e minha querida amiga Maria Antónia Almeida Santos, Senhora Deputada Conceição Caldeira, também da Comissão, permitam-me que me dirija em primeiro lugar ao inspirador e motor desta iniciativa, o Dr. Luís Andrade, e à Madre Teresa, que é um elemento tão valioso da nossa sociedade. Eu vou ser brevíssima. Vim substituir a senhora Presidente, que, como a senhora Deputada Maria Antónia Almeida Santos já teve a oportunidade de referir, teve impedimentos decorrentes da sua atividade, mas eu posso dizer que tenho capacidade para representar o Parlamento enquanto Vice-Presidente, e estou de turno. Nós temos turnos, sabem? E então acabei agora de estar a receber uma petição. Isto para vos dizer o quê? Minhas caras amigas e jovens amigos, professores, eu tenho três motivos para estar particularmente honrada e feliz por estar aqui hoje convosco. Em primeiro lugar, porque a Assembleia acolheu uma iniciativa com esta importância. Eu nunca me canso de dizer, e acreditem que não é aquelas frases que os adultos às vezes dizem assim da boca para fora, isto é a casa toda. Não, não, isto é de facto a casa de todos os portugueses, nesta coisa maravilhosa que se chama democracia, em que, vocês ainda não chegaram lá, mas quando tiverem 18 anos vão poder eleger e decidir quem é que vocês querem que vos represente aqui. E, portanto, todos nós, os eleitos, estamos a representar-vos, a vocês. Não é uma coisa extraordinária? E, portanto, sintam-se verdadeiramente em vossa casa. E, portanto, esse é o primeiro motivo pelo qual eu me alegro tanto, é que a Assembleia seja uma casa viva, uma casa onde a sociedade civil participa e é uma parte integrante. O segundo motivo é o facto de eu
pertencer à Comissão Parlamentar de Saúde e, portanto, estar particularmente sensibilizada e interessada em ouvir os vossos contributos. Sabem, nós apostamos muito em vocês, não é? Para a maior parte de nós, já adultos, já muitas vezes já não fomos a tempo de ter estilos de vida suficientemente preventivos para evitar doenças e cada vez mais se fala aí bem na necessidade de ter atitudes preventivas. Preventivas para não chegarmos sequer a ter as doenças. Há uma frase que nós repetimos muitas vezes, que é a prevenção é melhor do que qualquer tratamento. Daí a importância, não só das vacinas, e nós temos felizmente um plano de vacinação muito bom em Portugal, e sabermos tomar conta de nós. Reparem, o nosso organismo é uma coisa que nos foi emprestada para transportar a nossa alma, a nossa cabeça, o nosso espírito durante a nossa vida, não é verdade? E para acabar, o terceiro e talvez o mais importante dos motivos que me levam a estar tão contente por estar aqui convosco nesta cerimónia. Muitas vezes fala-se na política como se a política só fosse feita por partidos políticos. Não, isso é política partidária. Ora, isto aqui é política no sentido mais nobre e é a sociedade civil a mobilizar-se. Muitas vezes, posso fazer um desabafo convosco, nós todos os dias somos mais ou menos insultados, não é? Nós que fazemos da atividade política o nosso dia-a-dia. E às vezes eu também penso que é preciso contar com a sociedade civil, como através do Dr. Luís Andrade e todos vós e todos os adultos e professores aqui presentes, bom, ajudem-nos também a mudar o que está mal no país e a preservar o que está de bom. E, portanto, ver a sociedade civil a funcionar, a fervilhar, a intervir... Ai, oh, Dr. Luís Andrade, palavra de honra, é dos motivos que mais alegria e mais gratificantes são para quem anda na causa pública. E, portanto, ajudem-nos também. Muito obrigada. E vamos a isso? Muito obrigada, Sra. Presidente, por me ter dado a palavra.
Esta efeméride visa sensibilizar e promover a reflexão da humanidade sobre temas relativos à saúde. De acordo com a Carta da Organização Mundial da Saúde, a saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, sendo que usufruir do melhor estado de saúde que é possível atingir constitui um dos direitos fundamentais de todo o ser humano, sem distinção de raça, de religião, de credo político, de condição social e económica. Estamos hoje aqui reunidos num ato de cidadania, neste espaço nobre da Assembleia da República, para darmos continuidade às celebrações desse dia, dignificando-o com o caráter cívico que só uma sociedade democrática o pode permitir. Temos vindo a assinalar o Dia Mundial da Saúde com outras celebrações que têm decorrido não só em diferentes locais de Portugal, como também noutros lugares do mundo. No passado dia 7, decorreu uma missa internacional no recinto do Santuário de Fátima, Altar do Mundo. Tivemos uma representação de crianças que participou na Oração Universal e na Consagração a Nossa Senhora. A Oração Universal continha um pedido muito especial, no qual as crianças pediram a Nossa Senhora de Fátima uma bênção para ajudar a aliviar a dor e o sofrimento dos que mais precisam. Os adultos também tiveram outras participações nesta cerimónia. No mesmo enquadramento e nesse mesmo dia, a nosso pedido, em Roma, realizou-se uma Eucaristia presidida por sua reverendíssima Cardeal Dom José Saraiva Martins. Esta celebração foi pelas mesmas intenções da cerimónia que foi realizada em Fátima, constituindo assim uma cadeia de união, de solidariedade e de fé. A Paróquia dos Foios de Sabugal quis igualmente associar-se e abraçar incondicionalmente esta iniciativa com a celebração de uma Eucaristia pela intenção de todos os doentes do mundo. Outras celebrações se seguiram nomeadamente. No Hospital Pediátrico de Coimbra realizou-se um evento com características únicas, dedicado especialmente às crianças. Teve a participação da Liga dos Amigos dos Pequeninos do Hospital, da ARCIL, Associação para a Recuperação de Cidadãos Inadaptados da Lausanne, e ainda das escolas do primeiro ciclo, pertencentes ao Agrupamento de Escolas Eugénio de Castro de Coimbra, no âmbito do projeto Ecocidadania. Na capela do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, decorreu uma cerimónia religiosa por intenção de todos os doentes do mundo. Assistiram ao ato doentes internados neste estabelecimento de saúde, crianças das escolas do primeiro ciclo do Agrupamento Eugénio de Castro de Coimbra, como também a Associação de Estudantes da Escola Superior de Educação de Coimbra, quis marcar a sua presença e abraçar esta iniciativa. Estiveram ainda presentes neste ato solene técnicos de saúde desse hospital, entre outros. A IdealMed estabeleceu uma cadeia de união internacional em solidariedade com as celebrações do Dia Mundial da Saúde. Envolveu não só todas as suas unidades hospitalares espalhadas pelo país, como também outras unidades localizadas noutros pontos do mundo, nomeadamente em Xangai, China e Cabo Verde. Na unidade hospitalar de Coimbra desta instituição decorreu um ato simbólico, junto dos doentes internados neste estabelecimento de saúde, onde estiveram representadas várias instituições. Os restantes continentes do globo constituíram igualmente uma cadeia de união através das seguintes entidades. A Embaixada de Portugal em Brasília solidarizou-se com uma ação simbólica realizada hoje na capela do Hospital Universitário de Brasília e ainda com uma missa pela saúde celebrada amanhã na mesma capela. A Embaixada Portuguesa em Gamberra demonstrou igualmente a sua total solidariedade em relação à presente cerimónia com um ato simbólico que decorreu na capela do Hospital John James em Gamberra, Austrália. A Embaixada Portuguesa em Pequim, na China, mostrou-se também solidária através do seu embaixador, Dr. José Tadeu Soares, que demonstrou a sua solidariedade com esta ação que está neste momento a decorrer na Assembleia da República. Também a ONG Médicos do Mundo ficou solidária e em cadeia de união com todas estas celebrações. É oportuno referir que esta cerimónia, que decorre neste momento na Assembleia da República, tem tanto de simplicidade como tem de grandeza simbólica. Um dia, a humanidade saberá reconhecer o seu verdadeiro significado e ficará infinitamente grata a Portugal e aos portugueses. É relevante deixar expressa a seguinte informação. Todas estas celebrações relacionadas com as celebrações do Dia Mundial da Saúde, que foram de âmbito mundial, vão ficar registadas e o seu conteúdo, juntamente com outros, servirá para a edição de uma publicação que vai reverter na íntegra para o Programa Alimentar Mundial PAM da Organização das Nações Unidas ONU, ajudando desta forma a salvar vidas humanas nos pontos mais vulneráveis do planeta. Permitam-me agora que deixe aqui um agradecimento muito especial à Sua Excelência, Excelentíssima Presidente da Assembleia da República, por ter autorizado a realização da presente cerimónia na Assembleia da República de Portugal, que é a casa da democracia de todos os portugueses. A todos os presentes apresento os meus mais sinceros e respeitosos cumprimentos, com a mais elevada estima e consideração, de forma sentida, ao mesmo tempo que desejo as maiores felicidades. Muito obrigado, Luís Andrada.
Muito obrigada, Sr. Doutor. Foi, de facto, uma intervenção cheia de sentido e acho que são intervenções como estas que ficam e que devem perdurar como exemplos a seguir na Assembleia da República. Eu penso que se segue agora os depoimentos dos alunos, das crianças. Eu chamo a primeira... Como se chama? Sónia? Faz favor, Sónia. É de onde, Sónia?
Do topo.
Do topo?
Do topo.
Muito bem. Faz favor. Dê a palavra.
Eu venho da Comunidade Juvenil São Francisco de Assis, Excelentíssima Presidente, Senhoras Deputadas, Minhas Senhoras e Meus Senhores, muito bom dia. Eu sou a Sónia Anani e sou do Togo, um dos países mais pobres do mundo. No âmbito das comemorações do Dia Mundial da Saúde, vou falar-vos sobre o direito à saúde no continente africano. O continente africano alberga 14% da população mundial, comporta 25% das doenças mundiais e possui cerca de 1,3% mundial de trabalhadores da saúde. Segundo os estudos efetuados, são precisos 2,5 trabalhadores por cada 10 mil habitantes, para que seja possível cumprir as metas de desenvolvimento do milénio. Para que se possam atingir resultados significativos em África, são ainda necessários cerca de 1 milhão de trabalhadores da saúde. Sabemos que a Organização Mundial da Saúde continua a trabalhar em estreita ligação com os governos, organizações profissionais, sociedades civis, organizações não-governamentais e outros parceiros para o desenvolvimento. Gostaria ainda de deixar para o mundo uma simples mensagem. As crianças e as pessoas idosas são um património mundial. As crianças e as pessoas idosas são preciosas para a sociedade e devem sentir-se valorizadas. As sociedades que se preocupam com a saúde das crianças, dos idosos e, de uma forma geral, com a saúde de todos os cidadãos, estão melhor preparadas para fazer face aos desafios da evolução mundial. Para terminar, queria deixar aqui um desejo. Que todos os seres humanos do mundo tenham direito a todos os cuidados médicos necessários, para que se sintam que estão a ser tratados com a dignidade humana a que têm direito. Muito obrigada pela vossa atenção.
Faz favor. Depois vai-se apresentar, está bem? Faz favor.
Olá. Excelentíssima
Tem que chegar um bocadinho mais ao microfone. E dizer o seu nome.
Excelentíssima Senhora Presidente, Minhas Senhoras e Meus Senhores.
Vou subir aqui para cima.
É que senão fica muito alta.
Fica alta demais.
Excelentíssima Senhora Presidente, Minhas Senhoras e Meus Senhores, muito bom dia. Eu venho do Agrupamento de Escolas Rainha Santa Isabel, em Coimbra. Chamo-me Carlota Aleixo e vou representar o continente asiático. No âmbito das comemorações do Dia Mundial da Saúde, comemorado a 7 de Abril, vou falar-vos sobre o direito à saúde no continente asiático. Segundo a Organização Mundial de Saúde, saúde é o estado de completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de doenças. Assim, o conceito de saúde está diretamente ligado ao de qualidade de vida, que possuem satisfação de necessidades básicas, como a alimentação, a habitação, condições de higiene e o bem-estar connosco e com o ambiente. Como sabem, a Ásia é o continente de maior extensão, abrigando mais de 50% da população mundial, que se aglomera principalmente no Sudoeste Asiático. A maioria dos países asiáticos, com elevada população, tem investido em programas de controlo de natalidade. O processo de urbanização do Sudeste Asiático está a ser feito de uma forma desorganizada e acelerada. Os grandes centros urbanos estão a receber muita população, o que começa a provocar muitos e sérios problemas sociais, como o desemprego, doenças, aumento do volume de lixo esgotos, água tratada e serviços de saúde adequados, ou seja, falta de saneamento básico e de infraestrutura. Um destes indicadores dos problemas sociais está na saúde, pois em algumas cidades a percentagem de mortalidade infantil é muito elevada, essencialmente devido a deficientes condições sanitárias, deficientes condições médicas e deficientes condições alimentares. No caso da água, fator primordial de um saneamento básico, muitas vezes não existe fonte fornecedora capaz de sustentar o consumo da área programada, havendo a necessidade de ir buscar esse recurso a uma localidade mais distante. Reafirmo que o fator básico para o saneamento de uma cidade é a água, pois sem ela não existe vida, e vida é saúde. Não podemos falar em qualidade de vida, em saúde e bem-estar social, se a área em que vivemos não for beneficiada por um correto e eficiente saneamento básico, com uma eficaz canalização de esgotos e com estações de tratamento adequadas. Demasiadas vezes, as fontes receptoras, que são rios, lagos, lagoas ou o mar, são o destino final de todos os dejetos produzidos pelo homem, que infelizmente ainda não aprendeu a viver em harmonia com a natureza e com o meio ambiente. Para terminar, deixo uma frase preferida por Kofi Annan, em 2003, relativa ao Ano Internacional da Água. Nenhuma medida faria mais para reduzir as doenças e salvar vidas nos países em desenvolvimento do que fornecer água potável e condições sanitárias a todos. Obrigada, Carlota Aleixo.
Muito obrigada, Carlota. A qualidade das intervenções é, de facto, uma evidência. A próxima aluna. Para se apresentar, se faz favor.
Sou a Adriana. Então. Excelentíssima Senhora Presidente, minhas senhoras e meus senhores, muito bom dia. No âmbito das comemorações do Dia Mundial da Saúde, vou falar-vos sobre o direito da saúde na Austrália, do continente da Oceania. O Medicare é um serviço de saúde, a peça principal do sistema australiano. Está disponível para todos os cidadãos, assim como para os residentes permanentes. É parcialmente financiado por o Medicare Low, um imposto de 1,5% para as pessoas com rendimentos médios e de 2,5% para os que tenham rendimentos altos e não possuam seguros de saúde particulares. Tal serviço contempla o acesso a consultas médicas gratuitas em todos os hospitais públicos e cobra a maior parte dos honorários médicos por serviço ambulatório. Até aos 16 anos, os jovens têm direito a consultas gratuitas e podem ir ao dentista, também gratuitamente, uma vez por ano, para limpeza e revisão dos dentes. Agora uma curiosidade. Sabiam que o ritual de soprar as velas e cantar os parabéns a você na Austrália é diferente? Pois é. A Associação Nacional de Saúde difundiu recomendações em que se afirma: as crianças gostam de soprar as velas enquanto os amigos cantam os parabéns a você. No entanto, para evitar a propagação de doenças, a criança deve ter um bolo separado com uma vela e os bolinhos restantes para os amigos. Por outro lado, a Associação recomenda às equipas das creches e escolas que, diariamente, limpem as maçanetas ou brinquedos com desinfetante, de modo a destruir os micróbios. Contudo, os médicos australianos acham que as diretrizes são um tudo ou nada exageradas, pois a exposição de bactérias é essencial para o desenvolvimento do sistema imunológico saudável. Considere-se, então, que se nos puserem a viver dentro de uma bola de plástico, mais tarde teremos infecções que não se conseguem curar. Muito obrigada pela vossa atenção e o resto de bom dia.
Muito obrigada. Foi uma intervenção fantástica. Eu já aprendi muito. Eu achava que essas medidas só existiam, por exemplo, quando havia o risco de uma pandemia, como foi com a gripe A em Portugal. Mas não, de facto, nós temos que fazer uma gestão. Também não podemos viver na tal bola de plástico, não é? Senão, muito bem. O próximo aluno?
Excelentíssima Senhora Vice-Presidente, minhas senhoras e meus senhores, muito bom dia. Eu chamo-me Pedro Fonseca e venho da Escola Pedro Santarém, do Agrupamento de Escolas de Benfica, em Lisboa. No âmbito das comemorações do Dia Mundial da Saúde, vou falar-vos sobre o direito à saúde no meu país, o Brasil, no continente americano. O Sistema de Saúde Pública do Brasil, o chamado Sistema Único de Saúde, é gerido aos diversos níveis governamentais, sendo o maior sistema desse tipo no mundo. O sistema de saúde privada também tem um papel complementar. Os serviços de saúde público são universais e eles podem ter acesso de forma gratuita a todos os cidadãos. A construção e a manutenção dos centros de saúde e dos hospitais são financiados pelos impostos e o país gasta com ele cerca de 9% do seu PIB. Contudo, diz-nos a Gazeta do Povo, há um desequilíbrio muito grande entre o que o Estado gasta e o que as famílias brasileiras despendem com a saúde. Segundo os dados referentes ao ano de 2009, o brasileiro gasta de cerca de 30% mais do que o governo para ter acesso a bens e serviços de saúde. E em todo o território nacional, mais de metade das despesas de saúde ainda são da responsabilidade das famílias. A mortalidade infantil tem vindo progressivamente a cair, mas apesar dos esforços feitos, a hipótese de uma criança pobre vir a morrer é ainda o dobro da de uma criança rica. Muito tem sido feito nos últimos anos e as estatísticas provam-no. No entanto, há ainda muito por fazer em prol do direito à saúde e de uma assistência hospitalar condigna, quer para as crianças, quer para o resto da população, que não tem dinheiro para ir às consultas ou para ser tratado num hospital privado. Na escola brasileira, aprendemos a ter bons hábitos alimentares e aprendemos também a importância do saneamento básico, aspecto importante para a saúde pública, pois essa é a única forma dos poços de água e os lençóis freáticos não serem contaminados, evitando assim a propagação de doenças. Muito obrigada pela vossa atenção.
Muito obrigada. Mais uma vez se percebe que são os alunos muito informados e que serão os cidadãos ainda mais conscientes. Eu acho que vai fazer a diferença. Daqui a uns anos vai fazer a grande diferença desta geração tão preparada. Eu desde já dou os parabéns a todos os professores que têm acompanhado estes alunos que demonstram uma preparação invulgar para a idade, para a faixa etária e é muito importante que assim seja. Agora é o último continente, não é? Faz favor, menina. Tem que se apresentar, a mais pequenina. Faz favor dizer o nome.
Beatriz.
Beatriz, muito bem.
Excelentíssima senhora vice-presidente, excelentíssimos senhores e senhoras, sou a Beatriz Amaro, represento os alunos que integram o projeto Ecocidadania do agrupamento Eugénio de Castro de Coimbra. Estou aqui hoje com um grupo de crianças para comemorar o Dia Mundial da Saúde. E representamos o continente europeu. Acreditamos que a liberdade, a justiça e a paz do mundo se constroem porque todos queremos e devemos defender a dignidade da família humana e os seus direitos como iguais e inalienáveis. Acreditamos que os povos das Nações Unidas proclamam sua fé nos direitos fundamentais do homem, na dignidade e no valor da pessoa humana, na igualdade de direitos dos homens e das mulheres e se declaram resolvidos a favorecer o progresso social e a instaurar melhores condições de vida dentro de uma liberdade mais ampla. Recordamos hoje os direitos da criança. Nós, as crianças e os jovens, queremos relembrar a todos os adultos aqui presentes, particularmente àqueles que exercem o poder de governar os povos e as nações, que não foi por acaso que durante a Assembleia Geral das Nações Unidas, no dia 20 de novembro de 1959, representantes de centenas de países aprovaram a Declaração dos Direitos da Criança. Ela foi adaptada da Declaração Universal dos Direitos Humanos, porém voltada para as crianças. Relembramos hoje o Dia Mundial da Saúde. Apelamos aos direitos da criança para que estejam sempre no pensamento dos adultos que decidem as políticas da saúde, as da saúde da criança, onde quer que ela exista, em todas as nações e povos do mundo. Como somos um grupo de mini-ecocidadãos que temos também preocupações como os adultos e com as quais convivemos todos os dias, decidimos relembrá-las. A forma como as vivemos fazem a diferença, levam-nos a lutar pela inclusão de todos, por uma vida com dignidade e em igualdade, ou seja, pela saúde com valor, um direito indiscutável, um compromisso e uma fonte de inspiração para continuarmos a acreditar num mundo melhor, pelo direito à saúde, por um mundo mais justo, por um mundo melhor.
continentes fecharam com chave de ouro. E mais uma vez, eu não posso deixar de repetir a qualidade das intervenções e o trabalho que foi preciso fazer de acompanhamento destes alunos para terem este nível de informação e que de certeza que se vai refletir nos cidadãos conscientes e responsáveis que são e que serão também no futuro. E eu penso que uma melhor cidadania faz também um mundo melhor. E eu gostava só de transmitir que são cerimónias como esta que muitas vezes dão sentido aos dias que temos que assinalar. Muitas vezes não passam de pequenas cerimónias formais, mas esta cerimónia mostra que ao assinalarmos o Dia Mundial de Saúde com crianças que intervêm na Assembleia da República, que é, como já disse a deputada Teresa Queiro, a vossa casa, a casa de todos os portugueses, a casa onde se fazem as leis, a casa onde se fiscaliza as ações do governo. Nós não temos poder executivo, como sabem, mas nós podemos vigiar, digamos assim, fiscalizar o que é que o governo faz. Nós aqui fazemos leis e talvez um dia muitos de vocês que aqui estão possam participar mais ativamente na vida política e possam vir a ser deputados, quem sabe. Eu penso que ser cidadão consciente e responsável é isso que têm feito. É interessarem-se pelos assuntos, é pensarem sobre eles, é trabalharem com os vossos professores no sentido de perceber o caminho que foi feito para conquistarmos vários direitos. Já aqui foram falados os direitos da criança, também os direitos do homem, os direitos humanos. E, de facto, muitas vezes, depois de um longo caminho e quantas vezes acidentado e doloroso de um percurso, conseguimos finalmente um patamar histórico no sentido de algum equilíbrio. Esse equilíbrio nunca é uma conquista. E, portanto, é muito importante relembrar todos os dias que têm a ver com direitos, e o Dia Mundial de Saúde tem a ver com direitos, tem a ver com um direito fundamental, que é o direito à saúde, que, segundo a nossa Constituição, é o direito, é o principal direito a seguir ao direito à vida, porque sem vida não existe saúde, é nesse sentido e não noutro. E, portanto, eu penso que é importante assinalar todos os direitos das crianças, os direitos humanos em geral e depois cada direito fundamental em particular. Como sabem, o direito à educação também é um direito fundamental. E nos dias que correm, em que estamos a atravessar uma crise muito grande, uma crise que se prende com uma extrema pobreza, não falo tanto de Portugal, temos uma crise, mas a nível mundial tem consequências muito graves, a extrema pobreza, a fome, existe fome no mundo. E aqui realço o papel, mais uma vez, da cidadã exemplar que tem sido a Madre Teresa, e cabe-nos a todos ajudar, na medida do possível, no nosso papel de cidadãos conscientes, e dentro da nossa área de atuação, podermos melhorar o mundo. Eu penso que esta cerimónia foi muito bonita pelo seu significado e que pode, para o futuro, continuar a existir. Temos aqui o promotor, o Dr. Luís Andrade, que se encarregará com as várias iniciativas que aqui enunciou, poder contribuir para, no futuro, fazermos deste dia, do Dia Mundial da Saúde, um dia em que se faça um apelo a que possamos todos viver melhor, promovendo a saúde e prevenindo a doença. Esperamos que, no futuro, estes apelos sejam menos necessários, mas parece-nos que é sempre bom podermos assinalar. Resta-me só agradecer, e não sei se a senhora Presidente deputada Teresa Queiro quer dizer algumas palavras e agradecer-vos, dizer-vos que sejam bem-vindos, apareçam sempre que quiserem no âmbito desta cerimónia ou de outra, podem visitar a Assembleia da República. Era importante poderem conhecer os passos que se fazem. Há maneiras simples de se fazer um breve comentário sobre a atividade parlamentar. Eu penso que seria interessante, não sei se já tiveram essa oportunidade no âmbito do Parlamento Jovem, que é uma iniciativa que decorre na Assembleia. Mas pronto, estão convidados, venham sempre que quiserem e contactem a Comissão Parlamentar de Saúde, que temos o maior gosto em poder ajudar nessa visita. Muito obrigada mais uma vez.
Querida Madre Teresa, não sei se gostaria de dizer algumas palavras.
Queria dizer, para mim é uma enorme alegria encontrar-me aqui no meio de tantas crianças, da Sra. Presidente da Comissão da Saúde, da Sra. Deputada Teresa Caieiro, da outra Sra. Deputada, não sei, Conceição, e de todos os professores que estão aqui presentes, e dizer que foi para mim uma grande honra, ao mesmo tempo uma surpresa, ter sido escolhida para representar a nível mundial esta causa de luta contra a pobreza e a exclusão. Eu há 44 anos que trabalho com crianças e jovens em risco. Também estive já em Macau 6 anos, onde estive a humanizar a prisão de Macau, onde também trabalhei no hospital como diretora do Hospital Conde de São Januário, onde tenho trabalhado muito com as pessoas e sobretudo com as crianças e com os jovens. E no plano da saúde, eu desejava que o mundo inteiro, todas as crianças pudessem ser assistidas, não tivessem fome, tivessem saúde, tivessem médicos à sua disposição, tivessem os cuidados que merecem, e desejo aqui às presentes tudo, todo o bem, toda a felicidade, muita alegria, muita esperança e muito trabalho. Sem trabalho nada se faz. E com muito amor. Está bem? Um beijinho para todas.
Madre Teresa estava a dizer à Madre Teresa que, de facto, as pessoas superiores se distinguem pela humildade e pela simplicidade, não é? Bom, nada mais a acrescentar relativamente ao que já foi dito por estes fantásticos 5 continentes. Não tenho mais palavras para agradecer ao Dr. Luís Andrade ter mobilizado, ter sido o mentor, ter sido a alma desta iniciativa que esperemos tenha continuidade, de agradecer muito o convite da Sra. Presidente da Comissão Parlamentar de Saúde e a minha amiga Maria Antónia Almeida Santos para poder partilhar aqui convosco, do ponto de vista mais institucional, em representação do Parlamento, mais uma vez à Madre Teresa, mais do que as suas palavras que traduzem o seu trabalho, de facto, a dedicação que teve ao longo de toda a sua vida. E agora, não sei se perceberam que houve aqui um burburinho, vinham umas senhoras e eu chamava, e depois elas iam, e depois corriam, e depois fazíamos sinais, é porque, de repente, apercebi-me que era uma pena saírem daqui do Parlamento sem levar uma lembrança. Um livro que explica como é que funciona o Parlamento, não é assim tão difícil. Só que, como só me lembrei meia, pedia-vos que não saíssem já, se aguentavam, é possível? Esperar mais uns minutinhos, porque estamos a tentar desenvolver todos os esforços, se é possível, para todos. Ótimo, estão a ver, somos muito bem acompanhados. Assim leva uma lembrança do Parlamento, um livro e uma caneta.
Penso que é um lápis.
E um lápis. Pronto, é mais ecológico.